A todos, bom dia, São Carlos, né?
Exatamente. Roseley, quantos dias você vai ficar à frente da Prefeitura de São Carlos?
Eu espero, né? Ficar 4 anos junto com o prefeito Neto Donato, né? Eu só estou interinamente respondendo pelo comando da prefeitura, uma vez que o nosso prefeito precisou fazer uma viagem extremamente importante, eu avalio dessa forma, claro. Né? Para o Vale do Silício, nós sabemos que São Carlos tem um potencial enorme, maior número de doutores por habitantes, né? Nós temos aqui um centro de inovação, nós temos aqui muita tecnologia e eu vejo que essa visita do prefeito ao Vale do Silício, a gente inaugura uma abertura extremamente importante para o futuro da nossa cidade, que é a tecnologia, que é ciência e tecnologia. Nós tivemos esses dias com alguns professores da USP, né? Que entendem da mesma maneira a importância de estar fazendo essa articulação, né? Junto aos polos. Maior centro de inovação do mundo, né? Sim. Está na Califórnia, no Vale do Silício, né? E o nosso prefeito está lá representando a gente nesse momento, representando a cidade de São Carlos, São Paulo, interior paulista. Sim. E não para por aí, porque a cidade tem a vocação para a ciência e a tecnologia. Então, oportunidades chegam a todo momento, né? A todo momento o pessoal está convidando o prefeito para uma visita aqui, outra visita ali, porque a cidade converge para essa característica, para essa vocação. Então, eu particularmente estou muito feliz de poder estar representando o prefeito nesses 5 dias, mas com certeza eu estarei ao lado do prefeito, né? Os 4 anos, se Deus quiser.
Pois é. Roseley, ontem vocês tiveram uma reunião para falar sobre a expansão da rede municipal de ensino. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Exatamente. O prefeito Neto Donato, no domingo, né, se reuniu comigo no gabinete do prefeito e ele me passou algumas demandas que gostaria que eu encaminhasse. Uhum. E como eu gosto muito dessa área, dessa pasta, né, da educação, sempre tive uma vocação, uma proximidade muito grande, melhor dizendo, nem vocação com proximidade, tive uma presença muito forte na educação ao longo de toda a minha vida política na cidade de São Carlos. Sim. Falei para ele, deixa comigo. Então eu fiz uma reunião com os secretários envolvidos, né, no caso, Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça, Fazenda. A doutora Jaqueline, o secretário de Fazenda, a secretária Laurier, né, nós fizemos quem mais? O assessor especial do gabinete, né, tanto Miller quanto o doutor Ernesto, para a gente discutir as ampliações da rede municipal de educação. Nós já temos um trabalho que foi feito por vários secretários. A gente tem que fazer justiça aqui, porque a prefeitura não é feita de um homem só, de uma mulher só, né? Então, nós temos obras que foram encaminhadas lá atrás pela professora Wanda Hoffmann, nós temos obras que foram encaminhadas por mim como secretário por 13 meses, 14 meses, depois algumas coisas também encaminhadas pela secretária Paula Knopf, e agora o Lucas Leão está à frente da pasta, né? Então nós pegamos todos esses encaminhamentos, algumas obras já aprovadas e combinamos aí um cronograma para soltar esses procedimentos licitatórios. Então nós temos, por exemplo, obras na região do Santa Felícia, que é a ampliação, né, do CMEI Nilson Gonçalves da Silva lá no Imbaré. Uhum. Nós temos a ampliação do Homero Fry, nós temos a ampliação do Maria Luísa Pérez ali no Parque Delta, e toda essa região é região que pertence a um vetor de crescimento previsto pelo nosso plano diretor. Uhum. Então, demanda existe e a gente precisa, de fato, ampliar. Nós também tivemos acesso ontem a um pré-projeto da construção de uma grande escola do ensino fundamental na região do Santa Felícia, ali próximo, né, ao Jardim
Ipanema?
Não, Ipanema não. Aqui o... Peraí que eu não lembro. Não, em Baré, que pertinho da igreja São Cristóvão ali, Santo Expedito, Tortorelli. Jardim Tortorelli, nós temos ali uma grande escola para ser construída ali, do ensino fundamental, de ensino integral, é o que está sendo planejado, e também uma creche, né, um CMEI será construído ali. Nós temos a ampliação do Bento Prado lá no Douradinho, né? No próximo ao Douradinho. E nós temos também a ampliação do Paulo Freire no Itamaraty. Então são várias unidades escolares. Além da cobertura da quadra, uma quadra que eu fui até muito criticado esses dias, né? Que eu prometi a quadra, que não sei o quê.
A quadra vai sair.
O problema é o seguinte, né? Às vezes a pessoa critica, faz a crítica, que é válida, né? Infelizmente, nem tudo no poder público é na velocidade que a gente gostaria.
Mas nem na nossa vida.
Eu gostaria muito de ir lá em Brasília, né? E falar assim, conquistamos uma quadra. No outro dia chegar na escola, a quadra está pronta. Né? Esse era o nosso desejo, né? Ou então, para não ser tão sarcástico, né? Que a gente iniciasse a construção da quadra. Mas, infelizmente, a gente depende da liberação do dinheiro do governo federal. Né? Neste caso, é uma emenda parlamentar. Inclusive, eu quero aqui agradecer o deputado Miguel Lombardi, que é o deputado muito ligado aí ao Gustavo Pose, que canalizou os recursos de emenda parlamentar para a construção dessa quadra, mas o governo federal demorou um pouco para liberar o recurso, agora está liberado e nós tratamos também da licitação dessa quadra ontem com a equipe da educação, pessoal todo. Nós estamos fazendo gestão junto à Caixa Econômica Federal para poder chegar ao recurso, né, ter a liberação dos recursos, uma vez que a quadra tenha os seus serviços contratados, né? Então, acho que foi muito positivo, porque o contrário disso, nós teríamos que esperar até o ano que vem, né? Quando a gente poderia indicar as dotações orçamentárias para execução, porque tem contrapartida. Então, o objetivo dessa reunião foi antecipar o procedimento licitatório com o compromisso da contrapartida, os recursos orçamentários estarem no orçamento 2026. Isso não traz prejuízo para a administração pública, não traz prejuízo para a prestação de conta e viabiliza aí, antecipa pelo menos 6 meses essas obras todas.
E sobre a escola do Jardim Ipanema, vocês conversaram, Roseli?
Do Jardim Ipanema, a escola estadual.
Isso, a construção lá.
A escola estadual do Jardim Ipanema, infelizmente, nós vamos ter que fazer a devolução dos recursos para o Estado, tá? Infelizmente, teve aí, acho que 2 ou 3 empresas que ganharam a licitação. Uhum. A prefeitura vem fazendo as notificações e elas não conseguem, de fato, viabilizar o procedimento construtivo.
Certo.
E esse valor que nós tínhamos para fazer essa escola, hoje a gente já não faz mais. Essa escola que custava, quando a gente fez o convênio, 8, 9 milhões, hoje ela está 13, 14 milhões. Então nós estamos devolvendo dinheiro para o governo do estado, já acordado com o Fabrício, que é o diretor, presidente do FDE. Então eles vão construir para a gente. Nós fazemos a devolução, vai para o Tesouro e ele faz um novo convênio com a gente construindo essa escola. De igual maneira, nós também conseguimos já, e aí eu nunca vou esquecer essa data, porque é uma data memorável, né? A data do meu aniversário, 15 de maio, aconteceu a licitação lá do Santo Antônio Dream. Né? Nós estamos aguardando apenas um documento que está no cartório, eu estou trabalhando isso para e passo, eu e o Miller, pra gente, e o Leonardo Lázaro, que é o secretário de obras, a doutora Sara, várias pessoas, na verdade, se envolvem nisso, né? Para viabilizar a matrícula já verbada para o Estado, para o Estado dar ordem de serviço para começar uma obra importante, uma construção de uma escola do ensino fundamental 2 e ensino médio. Nós temos um acordo também com a Secretaria do Estado da Educação, com a grande possibilidade deles iniciarem as aulas com o ensino fundamental 1 também, porque aquela região demanda muito e nós não temos escola naquela região. Então, provavelmente, com a construção dessa escola, nós vamos ter do fundamental 1 até o ensino médio lá no Santo Antônio Dream. Nesta mesma região, nós também temos o nosso plano de obras, pedimos ao governo federal, pedimos ao governo do estado e nós estamos tentando viabilizar também por outras fontes de recurso a construção de uma escola do ensino fundamental 1 e uma escola de ensino infantil lá no Santo Antônio Dream, que é um bairro que deve morar ali aproximadamente 6 mil famílias quando tudo estiver ocupado.
É verdade. Paulo Melo?
Ô, Rosilei, além dessa reunião de ontem, tem alguma ação que você pretende fazer nessa semana em que você está como prefeito em exercício?
Olha,
alguma coisa que você pensa assim, às vezes você já até falou pro neto, não andou, que você pretenda...
É, o que eu combinei com o prefeito, eu vou tentar, assim, né, cumprir as agendas que estavam pré-estabelecidas, tenho atendido os vereadores, tenho atendido a comunidade de maneira geral, hoje ou amanhã eu devo atender a OAB, né, que estavam tentando uma agenda, e a gente conseguiu viabilizar, vou atendê-los, e tem também algumas ações importantes, sim, como, por exemplo, né, um trabalho também na educação, né? Vocês sabem disso, o quanto eu sou ligado ao distrito de Santa Eudóxia. Nós fizemos a licitação, já temos uma empresa contratada para iniciar as obras da construção da nova creche de Dionísio da Silva lá no distrito. Então hoje à tarde, às 16 horas, estarei lá dando a ordem de serviço para a empresa começar amanhã já com a terraplanagem. Né? Então essas coisas todas são coisas que marcam, né, a história, marcam o comprometimento, o compromisso que nós temos, né, com aquela comunidade, e o prefeito Neto Donato. Né, nós estamos falando de uma escola hoje, mas para substituir essa escola depois, nós temos o plano, né, de ter ali um centro de reabilitação onde funciona a atual escola, trazer o SAMU mais próximo do posto de saúde. Então, é um conjunto de ações sendo planejada lá para o distrito de Santo Eudóxio, Água Vermelha, em toda São Carlos, na verdade, né? Eu estou cumprindo algumas agendas de visitas, devo fazer visitas, né, por orientação do prefeito, né, pediu para que eu fosse até as UPAs para ver como é que estão as coisas e tal. Devo também visitar algumas unidades escolares, né? Então essa semana vai ser um pouco disso, né? Nós tivemos uma reunião importante ontem com o SAAI para tratar de assunto, né, de abastecimento, tratar de assuntos ligados mesmo ao custeio próprio, né, da máquina pública do SAAI. Então, assim, essas reuniões a gente vem fazendo com os secretários, vem fazendo tudo por determinação, por orientação do prefeito Neto Donato. Ontem ele me ligou, a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa por vídeo, né? Então, embora esteja fora do país, né, está na Califórnia, acompanhando os trabalhos, deve visitar a Apple hoje, né, deve visitar todo esse centro de inovação no dia de hoje, mas ele está presente, tá? Todo dia a gente tem conversado, a gente tem procurado se alinhar para as coisas andarem aqui no município.
Ô, Zilei, você falou da Câmara, né? Como é que está a relação com os vereadores? A gente sabe que teve uma situação aí que o Bira ficou meio chateado, do negócio do rodeio, né? O Valdomiro disse que iria conversar com ele na segunda-feira. Como é que está essa situação aí,
Paulinho?
O Bira, que chegou até a votar contra o projeto da prefeitura na sessão passada.
Sim. Ó, Paulinho, eu fui vereador 12 anos, né? Às vezes tem algumas pautas de foro íntimo, né, que às vezes a gente fica numa posição difícil de votar tudo aquilo que o governo quer, né? Então, eu sou meio suspeito para falar sobre isso, porque em alguns momentos eu estive, né, na posição do Bira e dos outros colegas vereadores que hoje representam, né, o Poder Legislativo. Então, não é fácil tomar uma posição, às vezes, porque você tem posições de foro íntimo, né? Eu, por exemplo, quando nós votamos algumas pautas da educação, algumas pautas ligadas, né, à drogadição, né, eu tive meu posicionamento contrário por uma questão pessoal, né, e também de relação com o ambiente em que eu vivo, o ambiente que eu tenho um trabalho próximo, né, tanto ligado à igreja, ligado à comunidade, enfim. Então, eu tive posições contrárias. Eu não sei precisar aqui exatamente qual o processo que o Bira votou contrariamente, mas eu te garanto que tanto eu quanto o Neto, né, nós temos nosso entendimento que nem sempre o vereador pode votar aquilo que a prefeitura, que é de interesse da prefeitura, tá? Então, são poderes distintos, né, como a gente sempre fala, né, a Câmara Municipal, ele é um poder harmônico, é interessante que seja harmônico, é importante que seja harmônico, mas ele precisa ser independente em alguns momentos, né? Todos os momentos, na verdade, a Câmara tem que ser independente, mas tem posturas que às vezes o prefeito, o vice-prefeito, o grupo do prefeito gostaria que votasse, e infelizmente tem essas situações que nem sempre ele consegue votar junto. Eu não quero aqui, eu sou uma pessoa que eu reconheço muito Bira, eu conheço Bira desde menino. A gente praticamente cresceu junto, ele tem muitos amigos dele, são meus amigos lá em Santa Eudóxia, né? Ele frequentou muitos anos o distrito, frequenta ainda, né? É amigo da minha filha, da família da minha filha, dos Laureano lá em Santa Eudóxia e tal. Então, particularmente, eu vejo o Bira como um lutador, um cara que quer fazer os seus sonhos se realizarem, né? Fica até difícil de se posicionar, falar alguma coisa contrária ao Bira aqui, porque eu estaria contrariando o que eu penso sobre ele, né? Eu gosto muito do Bira, é pessoal isso que eu estou falando, né? Entendo a luta dele, né? Sei que é uma pessoa do bem e só quer o melhor, né, para aquilo que ele defende.
Tá certo, Rosalei.
Ah, deixa eu só responder que você perguntou sobre o Valdomiro, né? O Valdomiro realmente está marcando uma conversa com ele. Eu tenho uma conversa com o Bira amanhã. Eu acho que assim, né, nós nós ganhamos a eleição junto, o Bira faz parte do nosso projeto e a gente tem que conversar para colocar o trem no trilho. Isso. O que passou, passou, e vamos olhar para frente, porque nós temos aí 3 anos e meio para governar essa cidade.
É uma cidade, né, Roseli?
Exatamente.
Na frente de qualquer individualismo. Né?
Exatamente, exatamente.
Ô, Roseli, você teve no Legislativo, você acabou de falar, e agora está na cadeira de prefeito interino, mas está lá. Qual é mais fácil? Está no Executivo ou no Legislativo?
No Legislativo é mais... Eu não
tem
vou dizer que é mais fácil.
Na rua falar agora, você está lá para executar, hein?
Eu não vou dizer que é mais fácil, né? A vida do parlamentar não é fácil, por quê? Né? Como dizia, eu vou falar aqui, uma das personalidades políticas de quando eu cheguei na Câmara Municipal, né? O próprio Catarino, doutor Edson, Bragato, né? E a gente ouvia os discursos, aprendendo ali com eles, né? Doutor Edson Firmiano, eles diziam o seguinte, Lineu Navarro, né, que o Legislativo é a caixa de ressonância do povo, então tudo chega no ouvido do vereador. Então o vereador tem que receber a informação e levar para o Executivo, né? Os dois têm um papel assim extremamente importante, mas o Executivo às vezes tem um pouco mais de dificuldade, porque nem tudo que chega a gente consegue fazer. Uhum. Né? Nem tudo que chega, não é que não consegue fazer no tempo que o vereador quer, no tempo que a população quer, né? Sempre a gente tem essas dificuldades. Uhum. Então eu vejo o Executivo, como a gente fica limitado, né? Como diz a própria palavra, né? O Executivo tem o papel de executar. Então executar nunca é tão simples assim, né? Porque a gente depende de recursos orçamentários, recursos financeiros, de parcerias, de convênios, de termos de cooperação, enfim. Agora, queria falar uma coisa, Paulo, que também tem sido uma aprendizagem muito grande para mim, né? É pela autonomia, pela liberdade que o nosso prefeito sempre me deu. Tá, eu tenho trabalhado uma ação junto ao Ministério da Saúde, junto à Universidade Federal de São Carlos, lá com a reitora Beatriz, que é a questão do CER. É um centro de reabilitação que o município se habilitou em um desses PACs, não sei se é PAC 2, PAC 3, mas se habilitou e tem a possibilidade de ter aí os recursos na ordem de 7 milhões de reais para a construção do centro de reabilitação. E se vocês observarem, há uns 15, 20 dias atrás, nós tivemos uma reunião com o secretário de Estado de Saúde também, onde nós estivemos discutindo a construção do prédio do AME. Nós também estamos trabalhando as matrículas, deve passar um projeto de lei na Câmara, ampliar a área que nós vamos doar para o Estado. Hoje nós doamos 5 mil metros, o Estado quer 10 mil metros. Nós vamos ampliar por quê? O governador Tarcísio quer construir aqui em São Carlos um AME cirúrgico, mas quer um AME como o AME de Ribeirão Preto. Um AME com prédio grande, planejado, organizado. Legal, tem dois no estado de São Paulo hoje, que é a referência para ele. Se eu não me engano, é Marília e Ribeirão Preto. Ele até pediu para a gente ir lá conhecer e tal. Nós devemos passar na Câmara Municipal esse projeto. Ainda em relação ao SER, em que pese a gente ter discutido com o secretário de Estado da Saúde o programa da rede Luci Montoro, na reunião que nós tivemos com o SER, nós decidimos dar um passo atrás, porque não cabe SER e não cabe rede Luci Montoro juntos. Uhum. Porque nós vamos trabalhar de forma regionalizada. A rede Luci Montoro, ela atende uma fatia da sociedade. O SER não, o SER atende toda a sociedade com 4 programas. Uhum. Inclusive com atendimento de autista. Né? Nós temos ali, dentro desse programa, todas as complexidades, né, que você precisa ali fazer o procedimento de reabilitação. O SER possibilita 4, 5 modalidades mais o autismo. Então, isso traz assim uma necessidade do município abrir mão da rede Luci Montoro nesse momento para poder fazer o projeto com o SER. Nesse sentido, nós vamos ter ali mais de 1.600 atendimentos dia para a reabilitação no município de São Carlos. Então isso está sendo muito prazeroso.
Então a rede Luci Montoro vai ser declinado nesse momento.
Ela fica prejudicada porque se você habilitar a rede Luci Montoro, a gente mata o SER.
Entendi.
Como o SER é maior, atende maior, um público maior.
É melhor.
É melhor. Então nós vamos ter que abrir mão da Luci Montoro, mas o AME continua firme. Né, e o SER, né, o Centro Especializado de Autismo, junto com o SER, também continua firme.
E tem previsão, Roseli, de prazo, assim?
Nós estamos tramitando documentações e formalidades dentro da prefeitura já.
Uhum.
Então, hoje, por exemplo, eu devo ter uma conversa com a doutora Areta, nesse sentido, de ter um planejamento aqui, depois eu até mostro fora do ar aqui o projeto para vocês, né, um projeto bacana, na ordem de 11 milhões de reais, nós já temos 7. Então, a própria Universidade Federal trabalha essa captação com deputados, com parlamentares, com senadores, para poder complementar os outros cinco.
Sensacional.
Com isso, nós teremos, inclusive, o que o município ganha com isso, na verdade? O próprio governo federal, o hospital, a empresa brasileira de hospitais,
o Ebser,
né? Eles contratariam ali os profissionais ou a própria universidade para custear esse projeto todo, ou seja, não sairia do custeio direto da prefeitura, o próprio governo manteria a todos os profissionais para essa finalidade, inclusive num processo, né, de qualificação, de formação, que é o papel que a universidade faz hoje.
Que legal. Roseli, só um minuto, peço licença para você, claro. Que eu estou com o Valdir da Nova Sangás na linha. Bom dia, Valdir.
Bom dia, meu querido, tudo bom? Prazer imenso voltar a falar com vocês.
O prazer é todo nosso falar com você e os ouvintes da São Carlos FM querem saber quais as promoções da Nova Sangás de hoje.
Então, o grupo Forte Gás, com Cigás, a partir do momento que a dona de casa ou o dono de casa liga 08000-1482-40, o 3375-8101, é o zap do grupo, 3375-8500, compra seu gás e sua água. Hoje está ganhando 3 brindes maravilhosos: uma escumadeira, um pote de 1 litro com tampa e um triturador de alho. Compre seu gás e sua água, a água natural de brota, aquela água cristalina, geladinha, fresca, que você toma ela, a sua garganta fica veludada, você canta melhor do que o Daniel.
Que bacana, Valdir. E me diz quais são os endereços físicos da Nova Sangás.
Vamos lá. Grupo Forte Gás com Cigás, a central é Avenida Getúlio Vargas, 2980, na Avenida Grécia, 470, na Vila Prado, Santa Felícia, Rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, 480, na Vila Neri, Rua Walter de Camargo Schultz, 860. E a caçulinha do grupo Forte Gás, na Avenida Miguel Dama, aquela máquina de atendimento 24 horas, compre seu gás, pague com cartão, de crédito, débito, Pix ou QR Code. Ela trabalha 24 horas.
Que bacana, Valdir. Sobre os itens, caso o cliente peça para trocar lá a mangueira, o registro, vocês têm também para vender, né?
Com certeza, a gente tem o kit completo. A partir do momento que ela peça o gás e ela quer que troca o mesmo, ele já entra dentro da sua casa, claro, com ordem da dona da casa. Ele já verifica a mangueira vencida, registro vencido, aquela famosa mangueira passada errada do fogão. Isso é gratuitamente, ele faz serviço, não cobra nada por isso.
Que bacana, e que se quiser agendar, também pode agendar a entrega, né?
Com certeza, não pode receber o gás a meio-dia, ele quer o gás às 14h, às 14h o gás está na casa da pessoa. É só ligar 08000-1482-40, o 3375-8101, que é o zap, e o 3375-8500, compra seu gás e sua água.
Obrigado, Valdir, boa semana e boas vendas para você.
Para você também, tudo de bom, um abraço para você, um abração pro nosso querido Roseli.
Tá aí. Valeu, Valdir, grande abraço.
Obrigado, Valdir.
Tá certo. Roseli, você falou sobre a área de 5.000 para 10.000 metros. Aonde é essa área?
Fica ali próximo aonde nós tínhamos o nosso aeroporto, lá o ali atrás do complexo da Polícia Civil.
Científica,
Polícia Civil. Ah, fica nas proximidades ali. A gente já tinha doado uma área de 5.000 metros, então ampliando um pouquinho para poder chegar naquilo que o Estado solicitou.
Então, teoricamente, depois de tudo feito certinho, o AME vai passar para lá.
Pode até ser que tenha essa. Uma coisa ali é o AME clínico.
Cirúrgico.
Né? E nós vamos fazer agora o AME cirúrgico.
Ah,
né? Então pode ser que não tenha intervenção ali. Mas pelo tamanho que o governador está solicitando, de uma forma planejada, muito provavelmente todo o serviço ficaria concentrado naquela região.
Ali já se estudou para ser a rodoviária, né, Rosali? Agora não é mais isso.
Não, tá? Mas não tem, não compromete a área da rodoviária, tá?
Então a área da rodoviária está lá ainda.
Ela está preservada, né? A área ali é muito grande, né? Não
certo.
Tem... Não há comprometimento. Nós estamos tirando ali um pedacinho, um canto, inclusive, para poder juntar-se à área já doada. Né? Então é uma área que estava ali remanescente mesmo, não vai trazer complicação para a rodoviária, não.
Então a ideia de construção da rodoviária ainda existe?
Ela existe, ela está viva. Ela não, pelo menos não se perdeu, que eu tenha conhecimento.
Sim.
Em um projeto, ele estava andando, né? Não se perdeu. O problema é que ali, para a construção da rodoviária, existe a necessidade de fazer uma parceria pública-privada.
Certo.
E esse é um instituto jurídico que não é tão simples de fazer.
Certo.
Né? Ele requer muitos estudos, a questão do acho que tem que ter o estudo de impacto de vizinhança, tem que ter toda essa questão ligada a como está ali próximo da rodovia. Então tem uma série de questões ali que precisa ser lembradas, né?
Sim.
Precisa estar no projeto para não trazer comprometimento.
Ô, Rosalei, passa ano, entra gestão, sai gestão e sempre tem problema em relação ao Luizão. O Luizão, principalmente na Copa São Paulo. Tem que reformar ali, correr ali, colocar iluminação, pintar aqui. Vocês pensam em um dia ter uma PPP ali no Luizão, como a Arena da Fonte, por exemplo, em Araraquara?
Sim. Vocês conhecem o prefeito, o Neto gosta muito de esporte.
Uhum.
Né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de conversar sobre esporte, né, ele manifesta, né, o desejo dele de ter ali uma melhoria bem expressiva no campo do Luizão. Pra gente poder inclusive receber os grandes jogos aqui, né?
Os eventos da cidade.
Os eventos da cidade e tal, tem uma arena interessante. Existe sim essa questão da necessidade da arena, né? Da necessidade de uma arena para a cidade de São Carlos, mas existem também outros locais que estão sendo estudados, tá?
Uhum.
Então, porque o Luizão, querendo ou não, ele ficou muito no centro da cidade, né? Ali a gente tem um problema muito sério para estacionamento, a gente tem muitas dificuldades. E hoje nós temos na cidade de São Carlos grandes eventos.
Bastante.
Tá aí mais que provado, né? Pelo Bira, pelo
pessoal do Tusca,
pessoal,
né?
Pessoal do Tusca, os eventos.
Paraná Filho, que fez o
Top Ranch. Top Ranch,
é.
Tem. Então, assim, e fora os eventos universitários
Tusca.
Que todo momento tá tendo,
sim,
né?
O economia Tusca. Das.
É. Então, esses eventos no centro da cidade, às vezes, incomodam uma parcela expressiva da sociedade.
Uhum.
Então, a gente está vendo áreas aí, inclusive, nesta perspectiva de ter uma arena, assim, de evento. Está no nosso plano de governo.
Que bacana. A gente
tem que persistir nisso, de tentar ter uma área para realização dos nossos eventos. Seja
que
um rodeio,
festa do clima.
Festa do clima, né?
É.
Acho que a gente tem que ter condição para isso. E também, né, a gente visitava esses dias... não sei se vocês conhecem o Centro de Convenções lá da USP.
Não fui lá.
Cara, é um negócio fabuloso, maravilhoso. E eles, inclusive, vieram conversar com o prefeito, né?
Uhum.
Da possibilidade de ter ali uma parceria mesmo com o município.
Que legal.
Se a gente conseguir isso, é lógico, lá não dá pra fazer um rodeio, lá não dá pra fazer um evento universitário. Mas as convenções... que o município já demanda.
Sim.
Seria maravilhoso. São 1.200, 1.300 lugares sentados.
Caramba.
Pra você ter uma ideia da dimensão do negócio.
Gigantesco.
Poucos municípios têm um investimento como esse. Então, o projeto em si, ele está na fase final, sendo construído lá no prédio do Campus 2 da USP, e com a possibilidade de uma parceria com o município para fazer ali a gestão do local.
Que
isso,
bacana.
se acontecer, vai ser, assim, um ganho maravilhoso para o município, mais um local
para
o município sediar os grandes eventos, promovendo aí, né, a rede hoteleira, bares e restaurantes, movimentando a sociedade, né, buscando aí esse novo modelo de economia, né, de serviços no nosso município.
É isso aí, Dalva Berti mandando bom dia. O Angelão, né, tá aqui com a gente. Bom dia, Ivan, Paulo, Piloto e o prefeito interino Roselei Françoso. A quem desejo sucesso em sua interinidade, capacidade você tem. Está aqui também a Ivone Manente Zanquim. Bom dia para todos nós, com muitas bênçãos divinas. Sucesso, Roselei.
A dona Ivone, só uma aspa aí, né? Ela foi, quando nós fomos lá para a Argentina, a dona Ivone foi com a gente.
Foi junto, né?
Você precisa ver como que os argentinos tratou essa mulher.
É mesmo?
A liderança dela, né? Toda...
Olha que legal.
Postura, foi muito bom, né, dona Ivone? Uma experiência ímpar que a gente vai carregar pro resto das vidas, né? A
Ana Paula Tagliatella, lá de Baté, tá mandando bom dia também. E a Dalva tá aqui de novo.
Temos áudios aqui também.
Vamos lá.
É coisa pro Roseli.
Bora, vamos lá.
Certeza.
Gostaria de saber se vai ter a festa do clima, Maria Amélia Tufagá.
O ano que vem, né?
O Roseli está agora como prefeito. Será que ele pode responder para nós? A gente ama essa festa, né? Todos os anos.
Dona Maria Amélia é uma pessoa que eu tenho um carinho profundo por ela, né? Nós vivemos juntos. Um dia eu estava em Brasília, muitos anos atrás, não faz pouco tempo, não. Quem eu encontro lá no Congresso Nacional? Ana Maria Amélia lutando pela cidadania. Fiquei tão feliz de vê-la lá. E ela sempre envolvida, né, com os conselhos municipais e tal, inclusive da comunidade negra. Dona Maria Amélia, vai ter sim a festa do clima, ela está no calendário do município, com certeza nós teremos aí continuidade na festa do clima, tá? Ela acontece lá, né? É inaugurada aí no 1º de maio, né? E vai dando sequência aí durante o mês de maio, inclusive com a exposição de orquídea e tudo aquilo que já vem sendo planejado ao longo, né, da história da cidade de São Carlos.
Tem mais um?
Bom dia, meu amigo Roseli.
Jorjão
do Trailer.
Jorge do Trailer.
Só mandou um bom dia.
Bom dia, Jorge. Ainda bem que você só mandou um bom dia, viu? Porque eu até sei qual é o assunto, viu?
Restaurante. Ele só fala do restaurante.
Não, aqui.
Ele só fala do restaurante. Ele cobra muito, né, o irmão?
É verdade.
Jorge, hoje ele tá atuando numa praça ali na Avenida Grécia.
Isso.
Ele tá sempre me mandando fotos e tal. Eu já pedi pro pessoal dar uma passada por lá, ver o que a gente consegue melhorar, né? A questão da limpeza, a questão mesmo do próprio banheiro local lá. Uhum. Acho que é importante a gente ter esse feedback. O Jorge, ele é muito crítico, mas ele também
ajuda,
é importante trazer as demandas, para que a gente possa buscar uma equação para resolver esses problemas. Então, obrigado, Jorge, um ótimo dia para o senhor também.
É isso aí, Ivan.
8h48, eu acho que o Roseli vai tomar gosto disso aí. Quem sabe daqui 8 anos ele vai disputar as eleições pro cargo do executivo.
Mas você sabe que...
Olha lá, o sorriso dele não nega.
Você sabe que a gente...
Daqui 8 anos, viu, Neto? Calma.
Neto, mas eu vou ficar esses 8 anos com o Neto aí também, se Deus quiser.
Não é? Exatamente.
Com certeza. O Neto é a pessoa que eu aprendi a conhecer, aprendi a admirar. Eu entendo, assim, né? Às vezes a gente tem dificuldades de... pessoa, por
eu
exemplo,
acho que
assim...
acho que é daqui 6 anos.
Eu vejo assim, ó. Você pega, por exemplo,
Pode ser.
Eu tô até mudando aqui o assunto, né?
Acho que é daqui 6.
Mas você pensa, por exemplo...
Eu acho que o próximo mandato, Neto, vai fazer metade.
Ah, pode ser. E sair candidato a deputado, né? E o Roseli assume.
O Roseli assume.
Deputado e o Roseli assume a prefeitura.
O futuro a Deus pertence, né?
Vamos vendo aqui alguma coisa, assim.
Mas você sabe que essa questão, assim, eu tava falando do Neto, né? Uma pessoa que eu aprendi a gente conviveu junto na Câmara, mas ele na atividade dele, eu na minha, né? E depois, quando eu estive lá na educação, eu aprendi a conviver um pouco mais com o Neto e tal. Uma pessoa que sempre deu muita liberdade para trabalhar. Muito parecido com o próprio Ayrton Garcia, nesse sentido de liberdade para trabalhar, tá? Uhum. Então, eu sou muito grato a ele pela oportunidade. Quando ele me convidou para ser o vice dele, né? Todo mundo falou, pô, você tá louco, você tá, né, pensando o quê? Né, não vai ser fácil para você.
Tá com a eleição ganha de vereador.
A eleição ganha para vereador. O outro prefeito tem 40 e poucos por cento lá, o candidato. Vocês estão com 10, com 11, você tá louco? Eu falei, não. Ele me deu a oportunidade, a gente tava junto. E agora eu sou um soldado, eu fui chamado pra guerra. E nós vamos guerrear junto, né? Vamos trabalhar junto. Olha o que deu, ganhamos a eleição. Então, acho que a gente precisa, de fato... ter essa sintonia. Infelizmente, a gente tem, né, alguns colegas que às vezes tentam atrapalhar a minha relação com a dele, mas isso aí a gente já está tarimbado, né? Nós temos bastante experiência, afinal de contas faz 25 anos que eu estou nessa vida pública. Eu aprendi a ser funcionário, né? E o funcionário sempre tem o respeito pela hierarquia. Então, hoje o prefeito, lógico, fui eleito junto com ele, não sou mais secretário, mas eu tenho absoluta convicção que a gente precisa caminhar junto, lado a lado, inclusive, parafraseando um grande amigo, o vice não tem nem que estar lado a lado, o vice tem que estar sempre um passo atrás, né? Então, é bem por aí, tá? Eu tenho meu trabalho, tenho meu reconhecimento, tenho a liberdade que o Neto sempre me deu, mas tudo que eu tenho procurado fazer aí é com a anuência dele, jamais é coisas da minha cabeça, tá? Porque eu sei que hoje ele responde diretamente por todas as ações que a gente tomar como decisão, e eu sempre serei muito respeitoso com ele.
Ricardo Italiano, bom dia, tá mandando um abraço pro Roseley. Jornalista, conhece o Italiano, lembra
italiano,
dele?
Italiano, gente boa.
Italiano, hein? Poxa.
Poxa é. Vida.
Italiano,
trabalhamos junto.
Na campanha também.
Dirce, né? Lopes, lá de Baté também, mandando bom dia, um abraço, Roseley. Meu querido amigo Gelson Estela, bom dia, meu amigo. Um abraço, viu, Gelson? Que Deus continue com vocês aí, tá? Momento ruim vai passar, hein? Tenha fé. Cidinha Enfermeira, lá do Hospital Escola, também mandando bom dia. Tá aqui também o Omar Casale, conhece?
Omar Casale, esse cara tem
tá
história,
ouvindo,
viu?
Tá ouvindo, mandou aqui o áudio do Roseley falando, falou, estou na sintonia.
Valeu, Omar.
Quem mais aqui?
O Mário Silvio também, né? Pessoas fenomenais.
Viu? O Angelão mandou saudações aqui, já lembro o comentário do Angelão. Eu acho que eu vi aqui em algum lugar, peraí que eu vi mais um comentário aqui. Ah, Sargento Caldeira, bom dia, lá de Baté. E aqui, ó, o Ricardo Santos mandando bom dia, e a Hélia Tenório. A Hélia Tenório é lá de Baté, Ivan. Oposição ferrenha do prefeito lá, do Ronaldo. Tá mandando bom dia, tudo bem. Tá aí, Hélia, bom dia, muito obrigado pela sintonia. Acho que é a primeira vez que a Hélia está nos assistindo aqui e nos ouvindo. Valeu, Hélia, obrigado, viu?
Roseley.
Ali é a Rosicléia, tá junto lá também ou não?
Não, é.
A Rosicléia tá com o prefeito.
Rosicléia, na verdade, é advogada, né?
É advogada.
Ela era prefeito, mas eu, pelo que eu estou sabendo, não tá muito contente também não com o governo.
Rosicléia é minha amiga.
É,
amiga,
gente boa.
Ela é amiga minha e do Dimas Ramalho. Olha como nós estamos de amigos, hein? Dimas Ramalho, nosso. Né, nosso conselheiro do Tribunal de Contas.
Então.
E ela é amiga comum.
A Rosicléia era crítica ferrenha do governo Zé Parrella, né? Fazia vários apontamentos lá, né? E parece, não tenho certeza, que apoiou o Ronaldo Ventura e agora estaria também com alguns apontamentos, né? Do governo. E essas pessoas, é o que o Roseley falou, elas ajudam a você a melhorar. Né? Às vezes você é muito tapado, você não tá vendo, né? Ao redor. E essas pessoas ajudam a fazer esses apontamentos aí para que você não continue errando, né, Ivan?
Já que você tocou em crítica, Paulo, eu quero saber do Roseley. Que você acha, Roseley, sobre os vídeos e as críticas que o ex-prefeito Newton Lima está postando nas redes sociais dele?
Olha, o Newton Lima, ele é um agente político. Ele é oposição ao nosso governo, né? E em respeito, na verdade, à questão democrática que nós vivemos, a gente ouve, eu só acho uma coisa que eu acho assim, né? Que não tem muito fundamento, é querer, da mesma forma, né? São posições, né? Uhum. Eu trabalhei com o Nilton, hoje eu trabalho com o Neto, então conheço bem os dois, né? Uhum. Eu vejo, são posições. Por exemplo, quando o PT teve... alguns representantes visitando a cidade de São Carlos, né, quem estava no poder naquela época também fazia, o Newton Lima recebeu o fulano que está envolvido no esquema tal. Uhum. Né? Hoje, o Newton traz aqui uma questão usando o mesmo artifício, né? De, olha, o Neto recebeu o Eduardo Bolsonaro, né, que está aí na praça. Uhum. Recebeu o Eduardo Bolsonaro, ele teve um papel de apoio à nossa candidatura.
Sim.
E não vejo, assim, muita relevância. É lógico, o papel que o cara tem lá como deputado, ele não interfere no papel que nós temos aqui como prefeito, como vice, como gestão municipal, né? Agora, essa questão nacional... Eu acho que... Eu dei um conselho ontem para um amigo que voltou para a Câmara Municipal. Falei, olha, vamos tratar das pautas locais? Eu, sinceramente, eu acho que o Newton... Eu tenho, assim... Algumas pessoas podem até me criticar o que eu vou falar aqui, mas eu tenho profundo respeito pelo Newton.
Uhum.
E penso até que ele tem condições de ajudar muito a cidade. Né? Penso. Ajudar, assim. Ele é um cara muito articulado com o governo federal. E o governo federal pode ajudar o município de São Carlos. Então, eu penso que o Newton podia fazer gestão... para ajudar a cidade de São Carlos, como ajudou agora nesse equipamento lá para Santa Casa. Então, é simples. Eu acho que a gente, como pessoas públicas, tem que ter uma coisa que chama grandeza.
Sim.
A grandeza precisa estar no espírito de servir as pessoas. E eu penso que o Newton, o Baleia, esses caras que já foram deputados, que são deputados, né? O próprio Maurício Neves, que tem ajudado muito a cidade de São Carlos. Um cara que não tem nada a ver, assim, diretamente com São Carlos, Orlando Silva. É um dos caras que mais ajuda a cidade de São Carlos. Uhum. Né? O Maurício Neves, o próprio Baleia está trabalhando com a gente, a questão da drenagem urbana. Deve sair agora o anúncio aí nos próximos dias da drenagem urbana do município. São 42 milhões de reais. Então, eu vejo que às vezes a gente deixa passar e às vezes a gente torce para o quanto pior melhor, para, na minha oportunidade, eu ter crítica. Então, eu penso que os homens de grandeza devem se unir para ajudar o seu povo. E aí, as críticas, elas são necessárias às vezes, mas às vezes a gente pega, gasta uma energia danada, quando a gente poderia gastar essa energia para o bem comum, para ajudar a cidade. E é isso que eu penso sobre essa história toda.
Não pode ser do contra, né, Roseli?
Não, de forma alguma.
Tem que ser oposição.
A cidade tem que estar na frente de tudo.
Só aí existe oposição, é normal, oposição política. Agora, ser do contra, aí não é bom para a cidade. É bom para a cidade. Eu acho que isso é a minha opinião, opinião do jornalista Paulo Mello. Eu acho que o Newton Lima erra nesses tipos de política que, na minha visão, é arcaica, muito arcaica, né? Demais. Você fala, olha, tirou foto com fulano. Isso aí não tem nada a ver, né? Eu acho que deve ser por isso que o Newton Lima perdeu a eleição em São Carlos. Sabe? Porque é um político que, infelizmente, acho que não tem se reciclado, né? Não tem se reciclado, precisa, né, se reciclar, né? Porque a gente vai ficando velho, viu, Ivan?
Claro.
E se a gente não se reciclar, a gente fica para trás.
É verdade.
E você vai ficando para trás, com pensamento arcaico, com mente arcaica, com posturas arcaicas, né? Isso não é bom.
É verdade.
E o senhor Newton Lima agora, que pretende disputar a eleição para deputado, deveria dar uma reciclada, né? Não, e já mudar, não começar igual ele está começando, que vai perder de novo.
Eu vou dar um exemplo para você de ação republicana, que não olha o partido do prefeito ou o partido do colega ali. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A deputada estadual Márcia Lia.
Sensacional.
Eu tive com a Márcia Lia numa reunião com o ex-ministro Arthur Chiori, uhum, para discutir a questão da EBSER, do Hospital Universitário.
Sim.
O centro para fazer hemodiálise, da hemodinâmica do Hospital Universitário. Eu tive lá com ele discutindo esse assunto junto com o secretário de saúde. Quem abriu pra gente? A Márcia Lia, né? Quem esteve comigo no Ministério do Trabalho? A Márcia Lia.
Olha só que legal.
Abrindo por quê? Ela é amiga do ministro, a gente sabe, a gente não precisa ser amigo do ministro.
Sim.
Mas você tem um amigo que tem amizade lá,
claro,
ajuda, porque são pautas políticas.
Claro.
Eles falam, ah, não, mas tá lá com o PT. Falo, não é com o PT, é com o governo. O governo não é do PT, o governo é de todos, deveria ser.
E querendo melhor para a cidade.
Por quê? Porque nós temos aqui um recurso que vem para financiamento do Cine e não tá vindo esse recurso.
Uhum.
A gente cruza os braços e fala assim, ah, o dia que ele quiser mandar, ele manda?
Não.
A gente tinha que ir atrás.
Boa.
Pra poder garantir o melhor atendimento pro povo. Então eu vejo assim, ó, Márcia Lia, que é do PT, você pega o deputado Gilmar Tato, que é do PT,
uhum,
sempre procurando, o Ivan Valente, todo ano mandando emenda pra cá,
uhum,
sequer um dia conversou com a gente. Mas manda por quê? Porque tem a pauta do povo dele aqui.
Sim.
E a gente tem que olhar para isso.
Sim,
não é?
Claro.
Recursos que vêm para uma finalidade.
Todos.
Então eu penso isso, sabe? Eu acho que a gente tem que usar
a
nossa energia
para
ajudar a sociedade. Tá? Eu parabenizo, né, o fato de ter ajudado a gente aí com essa demanda da Santa Casa. Desde 2023, 2024, a Santa Casa vem trabalhando isso. E agora saiu pelo governo federal. O ex-prefeito, ele tem muita amizade lá com o Padilha. E é positivo, mas isso devia ser para todas as causas, sabe? Eu acho que nós temos problemas seríssimos hoje com a questão viária, que eu acho que o DENIT tem muito que ajudar. Nós temos a questão do MIT, que é o município de interesse turístico, a gente pode garantir a sinalização, melhorar muito na questão do turismo aqui na cidade. Hoje a gente fala em ciência e tecnologia, a gente poderia estar ajudando muito as nossas Embrapas, a nossa própria Universidade Federal. Então tem mecanismo para ajudar muito. O governo federal está aí, a gente sabe que a maior parte dos recursos é do povo, recursos através dos tributos, cada vez mais concentrado na mão do governo federal, e poderia ser trabalhado, dada essa relação de proximidade que tem. Boa, às vezes a gente perde um pouco de tempo. Deixa eu só mandar um abraço, senão eu vou ser penalizado aqui.
Então,
pro pessoal lá do SAAI, né? Eu queria mandar um abraço para todos os colaboradores lá do SAAI, que com certeza muitos estão nos ouvindo, mas eu quero fazer um destaque aqui para a Vanilda, para o Ranieri, que são dois amigos que acompanham a gente em tudo que a gente está aí, né? Sempre muito presente no nosso mandato, na nossa vida. Deixar um grande abraço para ele. E você falou de Baté. Eu queria mandar um grande abraço para um amigo que está lá em Baté agora, ali na igreja São João, no centro de Baté, Padre Max. Foi nosso padre lá em Água Vermelha. Uma pessoa que a gente gosta muito, né?
O pessoal tem gostado dele lá, viu? O jeitão dele meio de fechadão, mas é um baita de um padre, viu, Ivan?
Tá fazendo
missa de manhã, de madrugada, o pessoal acompanhado lá.
Ele é um grande orientador espiritual. Nós tivemos a graça de receber também o padre João Morales, que era de lá.
De lá.
Né? Uma pessoa muito carismática, muito querida.
Veio de Ribeirão Bonito. Na verdade, ele era de Baté, foi para Ribeirão Bonito, voltou para Ibaté e agora está lá com vocês na Água Vermelha e Santa Dócia.
São pessoas muito queridas. E deixar aí meu grande abraço, minha gratidão por toda, pela importância que eles tiveram em nossas vidas, em especial da minha família. Né? Padre Max se tornou um grande amigo, eu tenho muito carinho por ele. Deixo aqui meu grande abraço a ele.
Legal.
Em nome do Grupo Primeira Página, obrigado, Roseley, por mais uma vez estar aqui nos estúdios da São Carlos FM e dizer que estamos sempre à disposição de vocês.
Obrigado. Para não perder o costume, minha gratidão também a toda a direção da rádio aqui, na pessoa do Jean, do Marcos, né? E todos aqui, né? Ivan Lucas, piloto.
Paulo Melo.
Fabinho, quer ver? Vai chamar.
Tá. Cara, mas
tá igual o Neto.
Paulo Melo, né, meu amigo.
Já o Neto morreu.
Viu o branco aí?
Chamou de... Não, me deu
branco, um negócio. Agora, pensando.
Você viu que deu um, né? Paulo Melo. Desculpa, Paulinho. Muito obrigado, viu? Mas às vezes a gente chama mesmo. Às vezes eu chamo o Fabinho de Paulinho.
Olha só.
Né? Até a primeira dama chamou eu de Fabinho, né?
Pois é.
Tem cara de Fabinho.
Tem cara.
Aliás, Fabinho, ó, você falou de primeira dama. Deixa eu fazer um destaque aqui. Há um evento que está acontecendo no município, que hoje nós vamos ter a participação lá do pessoal da Acorde. É um festival que está ocorrendo aqui no Teatro Municipal. Ontem aconteceu com o grupo Além do Olhar, é um grupo de pessoas com deficiência visual, que fizeram assim grandes apresentações, que vale a pena, às 19 horas no Teatro Municipal, tá?
Bacana. Legal.
Bom?
Obrigado, Roseley.
Valeu, Roseley. Obrigado, viu, Roseley?
Obrigado também ao Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
Eu volto amanhã a partir das 7. Bom dia a todos.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Continue com a programação da São Carlos FM. 107,9. Todo dia, o dia todo.
Termina agora.